Temos que dar atenção à palavra do Senhor, é parte do nosso culto. Entregamos nossas ofertas em orações, dedicação e também preparamos nosso coração para ouvir a mensagem do Senhor, que é essa breve explicação que cremos que é a voz de Deus quando preparamos o coração para olhar para a palavra do Senhor e tirar dali um sermão. A palavra em relevo dessa manhã, dando sequência a essas meditações, é interferência. Interferência é a palavra de destaque para essa meditação que faremos agora. E que completa a sequência das três meditações referentes ao secularismo. E interferir já dispensa explicação. É alguma coisa que entrou no curso de algo para interromper, para atrapalhar o funcionamento natural, modificar o original. Então, obviamente, quem interfere tem intenções, quer sugerir, quer contaminar, quer modificar. E especialmente naquilo que é espiritual, essa interferência, obviamente, não pode ser de outro espírito de Deus. Se alguém quer interferir no alvo espiritual, segundo as Escrituras, evidentemente, essa é uma voz maligna, é uma interferência maligna. Mas estamos limitando essa meditação ao secularismo, voltando para o tema a dádiva do não, limitando ao secularismo. Então, a interferência é aquele estágio de nossa meditação quando a mente permitiu que o secularismo entrasse. E uma vez que ele entrou, ele quer dominar, ele passa a incorporar, ele passa a fazer parte. E depois que faz parte, ele começa a interferir. E você já não sabe mais por que você não avança na vida espiritual, na vida emocional, nos seus relacionamentos. Você começa a procurar por explicações. E, na verdade, tem alguém interferindo no fluxo natural do sistema. Esse é o secularismo. E quando o secularismo atinge esse nível, ele não apenas sugere como pensar. É ele quem está pensando em seu lugar. Já não é mais uma sugestão para influenciar como já meditamos, mas agora é ele que está determinando como sentir, é ele quem está escolhendo os seus valores e é ele quem está guiando a sua vida, te dando a percepção que é você o próprio Senhor da vida, enquanto são, na verdade, as vozes secularistas. Se na primeira mensagem nós observamos que o secularismo precisa de permissão, ele passa pela porta que você permite, e na segunda mensagem, uma vez que ele está dentro, passa a influenciar a mente, agora chegamos ao estágio mais perigoso, quando ele não apenas está presente, mas ele interfere. Há mais uma dádiva do não para o nosso despertamento espiritual, o poder sagrado da renúncia, e hoje vamos falar da interferência do secularismo, a corrupção dos desejos controlando a vida. Algumas vezes encontramos pessoas assim, que iam bem. E, de repente, começaram a receber influências. Foram buscar vozes. Permitiram o secularismo. As influências chegaram a ele através de amigos, de filmes, de livros, de conceitos, e ele não percebeu que o secularismo estava lá dentro. Aos poucos, ele foi dominando, e nós percebemos e perguntamos, o que houve com fulano? O que aconteceu para ele ter mudado tanto? Ele ia bem, estava na fé, o que aconteceu para ter mudado totalmente a direção da vida? E outras pessoas já nem entendem porque são assim. Elas simplesmente repetem padrões que não sabem de onde vieram, porque nunca questionaram. E esses padrões vêm de suas próprias paixões. Esse é o secularismo interferindo e a corrupção dos desejos controlando a vida. Para isso, abra sua Bíblia, por favor, na Epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos meditar nesse versículo. Mas o Pedro menciona o mesmo assunto três vezes. A meditação se concentra em 1 Pedro 1,14, e assim nós vamos preparar o coração em oração, mas nós vamos percorrer outros três versículos onde o Pedro recupera o mesmo assunto que lançou no versículo 14 da sua epístola. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, a interferência do secularismo, a corrupção dos desejos controlando a vida, é mais um não do Senhor para o nosso despertamento. Notem. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Observe mais uma vez o alerta de Pedro, mais uma dádiva do não, que é a nossa meditação maior. Como filhos da obediência, nossa identidade. Não é para qualquer um, mas para vocês. Vocês podem. Vocês têm a consciência de Cristo, foram despertados pela fé, têm acesso à palavra, então vocês podem negar as paixões. O homem que não tem isso não consegue, mas vocês, notem, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Se o Pedro está alertando que tinha, é porque ela ainda está lá. O tinha antes governava naturalmente, e agora cabe a você não deixar governar mais, não interferir mais. Para a nossa meditação nessa manhã, e nós devemos responder diante do Senhor, a maior evidência do senhorio de Cristo não está no discurso contra o mundo, mas na resistência aos desejos que insistem em substituí-lo. Nós podemos afirmar nesse momento, Jesus é o nosso Senhor, é Ele que guia a nossa vida, é Ele que dita nossos valores e princípios. No discurso, isso pode ser bonito, mas a maior evidência não está no discurso, naquilo que confessamos com os lábios, mas naquilo que resistimos dentro de nossos corações. Quando sabemos que nossos corações nos apontam para uma direção que Jesus não gostaria. E você tem coragem, domínio próprio, maturidade de negar a si mesmo, de negar suas próprias paixões. Aí seria uma prova de que Jesus de fato é o seu Senhor e não o seu próprio coração. Preste atenção nessas perguntas porque você deve respondê-las ao Senhor particularmente ao final dessa meditação. Você reconhece os desejos secularistas presentes no seu coração que tentam dominá-lo? Você percebe que eles adentraram a sua vida, ocuparam espaço e agora estão interferindo nos seus desejos, nas suas escolhas? Você sabe quais desejos já atuam no controle da sua mente? Você poderia hoje dizer, eu sei, eu conheço o meu coração e sei onde está a luta, porque eu sei quais desejos já estão controlando. E por fim, qual é o nível de preocupação com seus desejos secularistas e o que você tem feito para impedi-los? É algo que você não se preocupa? É algo que chama a sua atenção todos os dias? Como uma dona de casa que varre a casa e sabe que amanhã estará sujo de novo, você limpa todos os dias? Você fecha as frestas para que moscas contaminadas não contaminem o seu alimento? E contaminando não traga para a sua vida uma contaminação? Você faz isso também com a sua vida espiritual? Porque se você descuidar, o secularismo vai entrar, vai permanecer e vai interferir. E você não vai perceber. Para isso, vamos orar e vamos colocar nosso coração diante do Senhor para entendermos um pouquinho mais sobre a interferência do secularismo, a corrupção dos desejos controlando a vida, sabendo que a maior evidência do senhorio de Cristo não está no discurso, mas na resistência aos desejos que insistem em substituí-lo. Senhor nosso Deus, nos colocamos mais uma vez diante da Tua palavra com temor e reverência, como sempre fizemos, reconhecendo que não estamos apenas diante de um ensino, mas de um espelho que revela o estado da nossa alma, da nossa mente, que é a Tua palavra. O mundo ao nosso redor, ele exerce tamanha pressão e pressão constante contra nós. E por isso confessamos que o maior perigo não está fora de nós, mas sim dentro de nós, porque ele contamina os nossos desejos. E isso é muito mais perigoso, porque não percebemos às vezes. E por isso nós vamos resistindo internamente ao teu governo, achando que nós estamos sendo guiados pelo Senhor, enquanto estamos sendo conduzidos pelo secularismo. Por isso, Senhor, pedimos que neste momento o teu Espírito ilumine o nosso entendimento para que possamos discernir não apenas as influências externas, mas aquelas que já estão dentro de nós, que já vivem dentro de nós, guerreiam na nossa alma, na disputa pelo controle. Revela-nos onde temos permitido as interferências que distorcem a nossa identidade, enfraquecem a nossa obediência e nos afastam da Tua vontade. E por isso, conceda-nos, Senhor, nosso último pedido, uma sensibilidade espiritual para reconhecer aquilo que tem que ser negado e coragem para resistir aos desejos da alma e também graça para vivermos não segundo a vontade dos homens e nossa própria vontade, mas pela Tua. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a interferência do secularismo interfere, então, na nossa adoração, porque passa a substituir o Senhor em nosso coração. Somos guiados por nossas paixões. Se voltarmos nossos olhares para a Epístola de Pedro, nós temos aqui uma demonstração que eu já trouxe em três partes. Olhando para o Novo Testamento, o secularismo quer permissão. Paulo, em Romanos 12, 2, diz que nós não deveríamos nos deixar ser moldados pelo presente século, mas lutar para transformar nossa mente, para não dar permissão. Em Colossenses 2:8, o Paulo diz que o secularismo que entrou, ele quer dominar. Então ele quer influenciar. E o Paulo então diz que temos que ter o espírito, a mente de Cristo, guiados por ele, e não pelo mundo. Não pelas filosofias seculares, nem pela tradição dos homens. E agora Pedro completa isso para nós sobre o secularismo que já mora dentro de nós. Há uma preocupação com o secularismo externo em não entrar. E aquele que entrou, de ser retirado, não deixar dominar. Mas tem um mais perigoso, aquele que já habita ali, que você não consegue expulsá-lo totalmente. Você pode proibir que ele chame os seus companheiros, que mais secularismo entre. Você pode proibir que ele tome o controle, expulsar aquele que entrou, mas tem um que fica lá, e que é o seu próprio coração. E esse é o secularismo mais perigoso. É aquele que está sempre convidando outros para entrar. É ele o intruso que abre a porta para que os outros entrem. É ele que concede o espaço. Então encontramos bons cristãos. Olha, eu não quero nada do secularismo, eu quero a palavra de Deus, eu quero limpar a minha mente, eu não quero pensar como o mundo, eu não quero sentir como o mundo, eu quero purificar a minha alma. E ele não sabe de quem abriu a porta, sendo que foi o próprio coração que abriu e convidou. E aqueles que entraram como convidados, é ele que está dando espaço. Ou seja, no fundo, é o seu coração corrupto e pecaminoso. E agora, Pedro, então, nos alerta, dizendo como filhos da obediência. Ele usa novamente o não. Não vos amoldeis. Então, é uma admoestação. E Pedro diz isso dentro do contexto, uma vez que estamos nos concentrando em versículos, temos condições de explicar todos os textos, seguindo esse tema, a dádiva do não. O Pedro acrescenta esse não do Senhor enquanto está exortando aqueles cristãos à firmeza. E o Pedro diz que a salvação é o grande tesouro dos cristãos, quando começa o capítulo 1 de sua epístola. E porque nós temos esse tesouro da salvação, que é o prêmio que nós recebemos por graça e pelo sacrifício de Cristo, ele diria, dê valor a isso e viva em santidade. Seja santo. Não deixe o mundo contaminar você. Não basta ser salvo, tem que viver como salvo, tem que purificar a mente. O cristianismo, a salvação, é o começo e não o fim. O mundo não quer contaminar o próprio mundo. O mundo quer contaminar os santos. Então, Pedro diz, pelo contrário, sede santos. Vivam com santidade, como Deus espera. Ele chamou vocês para serem santos. E para isso, ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis, senão a sua santidade será contaminada. É um desafio de viver como cristãos em um mundo hostil e despertar para uma guerra interna, uma batalha pelo controle. A exortação, então, é sobre as paixões que acontecem em nosso coração e o Pedro faz isso 3 vezes na sua epístola. Então, nós vamos fazer aqui algumas comparações sobre como Pedro faz isso. No versículo 14, o Pedro disse como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Vocês não conheciam a Deus, não conheciam a Jesus, não eram salvos. E a paixão estava lá. Vocês se julgavam sábios, não sabiam que eram conduzidos pelos desejos internos. Agora que vocês são crentes, não pense você que a sua alma, que o seu coração, que suas paixões, seus desejos foram apagados. Eles continuam. Mas agora eles não devem mais ser aqueles que vão ditar como é que você vai viver. Não vão mais moldar vocês. E isso vocês têm poder para mudar. E no capítulo 2, no verso 11, o Pedro diz, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. No capítulo 4, verso 2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Na epístola de Pedro, ele tinha isso como um grande tema, que foi desenvolvido. E quando percebemos, o Pedro está repetindo as mesmas ideias, na mesma estrutura, com o mesmo teor, com palavras diferentes. É como aquele que quer lembrar sempre, eu quero exaltar a salvação, dar esperança para vocês para viverem no mundo hostil sem perderem a fé, resolver os conflitos de vocês, mas o conflito de vocês nasce do próprio coração. A falta de esperança, do próprio coração. O desânimo, do próprio coração. Então, tudo que nós encontramos na Epístola de Pedro, nós vamos entender que há um discurso sendo desenvolvido que esses 3 versículos nos ajudariam a entender. Como filhos da obediência, como peregrinos e forasteiros, No tempo que vocês ainda precisam viver aqui na carne como santos, mas com carne pecaminosa. Não vos amoldeis às paixões, não deixe dominar, não deixe interferir. E vocês precisam jogar para fora. Convoco vocês a vos absterdes delas. Não deixe, não alimente. E por fim, não vivam de acordo com elas. Não deixe que elas determinem o seu estilo de vida, o seu modo de pensar. Então, Pedro usa a mesma estrutura. E por quê? Porque vocês já não são mais ignorantes. A natureza de vocês agora é diferente. Outra identidade. E precisa perceber que há um conflito interno, há uma guerra que você é chamado a lutar. A primeira guerra que você é chamado a lutar não é externa, é interna. E então, quem vencer vai executar a sua vontade. Se a sua carne vencer, você vai viver segundo a vontade dos homens. Se a sua carne perder, viverá segundo a vontade de Deus. E é isso que está em jogo. Para nossa meditação, a maior evidência do senhorio de Cristo não está no discurso contra o mundo, mas na resistência aos desejos que insistem em substituí-lo. A nossa carne quer substituir Jesus. Ela não quer impedir você de ir à igreja, de orar, de ler a Bíblia. Ela quer impedir que Jesus seja o Senhor na tua vida. Ela até permite, pode ir à igreja, seja um bom religioso, faça as suas orações, faça os seus ritos, não tem problema nenhum, desde que sejam ritos contaminados, não sejam puros, não sejam santos. Porque tudo que o mundo quer e tudo que a sua carne quer é que Jesus não seja Senhor. É liberdade. E isso é contrário à expectativa que Deus tem para nós. Observemos então mais um não de Deus sobre esse espírito secularista que agora atua em nossa própria natureza. Em primeira instância, somos lembrados de nossa identidade. A identidade cristã, a identidade do salvo, a identidade é uma definição, intenção. Se eu perguntar aqui nesse momento, você é um cristão? Você diz, sim, eu me identifico com Cristo. Mas se eu olhar para a sua natureza, será que é Jesus o Senhor dela? A sua identidade é de alguém obediente? Ou de um filho rebelde que faz o que quer e negocia com o seu pai? Aquele filho que faz um pouco do que o pai quer para negociar, para ter o seu espaço, agradar o pai, mas ele faz também o que quer e aquilo que ele quer contraria o pai e diz que é um bom filho. Será que é assim que você está fazendo com Jesus ou ele é de fato o Senhor? Essa definição e intenção é porque nós estamos definindo essa identidade todos os dias. Ela não é definida de uma vez. Nós somos transformados em cristãos imediatamente à conversão. A salvação é imediata e não um processo. Ah, mas a identificação com Cristo é uma purificação diária, leva tempo e deve ser vigiada todos os dias porque tem gente contaminando quem eu sou, o que eu penso, o que eu sinto. E aí a minha personalidade, a minha inclinação, os meus desejos, minhas vontades, ou seja, a minha identidade não é obedecer só a Cristo, tem muitos senhores. E é isso que o Pedro faz questão já de nos lembrar. Ele diz como filhos da obediência. É aquele que atendeu um chamado que foi regenerado, já não é mais da rebelião, já não é mais da ignorância, já não é mais aquele que anda no mundo como um órfão, sem pai, sem mãe. Agora você tem o Senhor, agora Deus é o seu pai. Antes não tinha direção, agora você tem. Não tinha objetivo, agora tem. E ao lembrar, vocês são filhos da obediência, então por que vão deixar o mundo ditar regra? Há alguém para obedecer? Não está solto no mundo? Mas lá no capítulo 2, no verso 11, ele diz, forasteiros, peregrinos, olha outra marca de nossa identidade. Nós não nascemos na fé para agradar o mundo. Cristão não pode ter medo de, em obediência a Cristo, se opor ao mundo. Não pode ser covarde. Se você é um cristão, tenha coragem de viver a fé cristã como os apóstolos tiveram, como Jesus teve, sem se preocupar até mesmo com suas próprias vidas. Em não serem contaminados. E hoje o cristianismo tem uma preocupação. Eu quero ser cristão, mas não quero ser estranho ao mundo. Você é estranho ao mundo? Porque você é estrangeiro. Você fala outro idioma espiritual. Você tem outra diretriz. Você tem outro senhor. Você tem outra cultura. Tem outra tradição. Tem outra referência de vida. Então por que que nós cristãos queremos ser tão parecidos com o mundo? Não podemos mais atacar o mundo. Cristão diferente. Olha que bom que o cristianismo evoluiu. Já ouviu essa frase? Antigamente o cristão você identificava na rua, eles eram diferentes em tudo, até o jeito de vestir era diferente. Hoje não dá mais para saber quem é crente olhando para ele, para o comportamento, para o que acredita, porque o cristianismo evoluiu. Ele evoluiu no secularismo e involuiu na fé. Os crentes não querem mais ser diferentes. Eles querem se comportar como cidadãos do mundo. E Pedro diz, nós somos forasteiros, peregrinos. Então eu não quero isso para a minha vida. Então é só ser honesto, Jesus não é o seu Senhor. O seu Senhor é o presente século. É o presente século que dita as suas regras. É o presente século que hoje guia as igrejas cristãs e até evangélicas. É o que o mundo diz. E a igreja se adapta. E vamos negociando a santidade. E o Pedro diz, para que no tempo que vos resta na carne, uma vez que você se converteu, Deus não te tira do mundo. Ele te deixa no mundo. Então você tem um tempo, desde o dia em que se converte, que crê em Jesus, é regenerado até o fim de sua vida. É o que o Pedro está dizendo. É uma identidade que tem que ser construída todos os dias, não permitindo interferência. Todo dia alguém joga alguma coisa na minha mente, dizendo quem eu tenho que ser, o que eu tenho que pensar, o que é mais divertido, o que eu tenho que buscar. Se não viver atento, serei contaminado pelo mundo. Tiago, no capítulo 4, verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Nós responderíamos, Tiago, vem do mundo, vem do diabo, vem do Satanás. Esses são inimigos de Deus, então eles estão sempre guerreando contra o meu espírito. E o Tiago diria, não, é verdade que o mundo é contra Deus. É verdade que o secularismo é contra Deus. É verdade que o Satanás é contra Deus. Mas no fundo, no fundo, o que mais contamina o homem e o que vence a batalha é quando a sua carne domina. Vem de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O mundo é corrupto. Satanás é corrupto, mas o nosso coração também é. Então não adianta vigiar lá fora e dizer, aqui ninguém vai entrar. Como ninguém vai entrar? Se tem alguém que já mora lá dentro. E enquanto você está dormindo, sabe o que ele faz? Ele vai lá e abre a porta para o inimigo. Quem já leu a Odisseia, a Ilíada, não conseguiu entrar na fortaleza? Até que um sujeito, tem uma ideia brilhante, eles nunca vão deixar entrar, mas e se eles nos convidassem para entrar? Olha, como assim? Quem é que vai convidar o inimigo para entrar? É simples. Você faz de conta que é uma oferta, que é um presente. Se você chegar dizendo que é inimigo, não entra, mas chega dizendo que é um presente. Como? Vamos fazer um cavalo e colocar o inimigo dentro e dizer que é uma oferenda. Eles vão olhar, não tem inimigo, traz para dentro. E sem saber, colocaram o inimigo para dentro, permitiram, houve permissão. E agora, na madrugada, aqueles que estão dentro vão sair. Eles vão influenciar. Eles vão interferir. E interferindo como? Vão abrir a porta, os outros entram. E conquistaram. Não é assim? Essa é uma boa ilustração para nós. Eu sou cristão. Mas no fundo, fundo, lá dentro, o inimigo que habita em nós, que é a nossa carne, é ela que está abrindo a porta para o mundo. Não é o mundo que está invadindo. O mundo não arromba portas. Ele atravessa frestas que lhes foram abertas. Nossa identidade é construída pelas nossas paixões. Se o secularismo tomar posse delas, ele se tornará o arquiteto da nossa existência. A nossa identidade em Cristo precisa ser constantemente lembrada ou será substituída. Note, nossa identidade é construída por nossas paixões, nossos desejos, nossa vontade, nossas escolhas, nossos princípios, nossos valores. E com isso nós estamos dando o poder, damos uma folha em branco, um lápis, construa, faça a arquitetura do que devemos ser. Se você, então, entregar tudo isso para o secularismo, você pensa que é Jesus que está formando você. No fundo, no fundo, quem está arquitetando a vida que você leva é o secularismo. Temos que vigiar todos os dias, porque senão aos poucos será modificada. Imagine que todo dia você vai lá e modifica alguma coisa na casa. Pegue um visitante, leva para sua casa e ele não gosta muito da decoração. Ele vai ficar morando com você, você chama ele para morar com você, você permitiu. E ele agora quer influenciar, ele começa assim, sabe esse sofá? Não está na moda. E você não quer ficar fora da moda? Ele começa só influenciando, você fica, oh, poxa, é verdade, né? Sim, a moda agora, a moda francesa agora é ter sofá verde com bolinhas vermelhas. Aí você fica, mas espera, isso não, é muito, não parece muito bonito? Não, mas se você não fizer isso, a elite está usando. Ele começa a te influenciar com valores, de repente você cede, ele vai mudando. E sem perceber, a hora que ele se sente dono e começa a mudar tudo pela influência que tem sobre você, anos depois você descobre, cadê o meu sofá? Cadê os quadros da parede? Ele substituiu até o seu retrato de família. Ele colocou a dele lá no lugar. Você não percebeu que ele virou senhor da casa. Não é assim? Mas se alguém chegasse imediatamente tentando mudar tudo, você diria, não, peraí, o que é isso aí? O secularismo é sutil. Que primeiro ele entra, depois nos convence de que somos nós que estamos escolhendo, não ele. E depois ele atinge os nossos desejos, nossas vaidades e muda a nossa identidade. A maior evidência do senhorio de Cristo não está no discurso contra o mundo, mas na resistência aos desejos que insistem em substituí-lo. Observe que, em segundo lugar, Pedro apresenta a exortação depois de relembrar a identidade. A identidade está em definição e uma definição em tensão. Quem é que vai vencer? Quem é que vai dominar? Quem é que vai ser o arquiteto disso? Diariamente, constantemente. A exortação é para mostrar que essa definição é consciente. Em que sentido ela é consciente? O Pedro diz, não vos amoldeis. Existe uma espécie de secularismo que tem propósito, tem estratégia, tem ideias. Então ele quer moldar você. Ele quer adequar você ao que ele é. Não vos amoldeis é a ideia de rejeitar aquela forma que é imposta. Aquilo que vem sendo infiltrado e quer mudar você. No capítulo 2, no verso 11, observe, mesmo a estrutura de pensamento, o Pedro diz, a vos absterdes. É para saber assim, mas a paixão não é divertida, Pedro? A paixão da carne não é melhor? Não me faz sentir à vontade? Sim, é por isso que tem que abster-se. É sacrifício. É negar algo que você gosta naturalmente, porque é exatamente aí que o secularismo começa a moldar você. Ele molda você com seus próprios desejos. Ele não impõe um desejo que você vai rejeitar. Ele molda você com seus próprios desejos para te afastar ou para afastar o controlador. E quem é o controlador? A fé, Jesus, conhecimento do Altíssimo, os valores bíblicos. Se esses começarem a controlar você, sabe como nós sabemos que um cristão está controlado pelo Espírito? Que seus valores são os bíblicos e Jesus é o seu Senhor? Sabe como sabemos disso? Não é pelo discurso, mas pelos desejos que são negados. É quando uma pessoa diz, eu até gostaria de viver diferente, mas eu não vivo porque o meu objetivo é agradar a Jesus, não a mim mesmo. O mundo apresenta isso e eu não quero isso, mas isso é tão bom. Sim, é muito bom para aqueles que amam a própria carne. Para quem ama Jesus, isso não é bom. Eu não faço minha vontade. Eu não faço o que eu quero. Eu faço aquilo que eu devo para me parecer com Ele. Isso é uma demonstração de que Ele é Senhor. Não é no discurso. Jesus é o meu Senhor, eu amo acima de todas as coisas. E cantar na igreja, isso é muito tranquilo, muito fácil e romântico. Mas é lá no dia a dia, em pequenas negações, que nós estamos dizendo verdadeiramente quem obedecemos. Abster-se, abstinência de coisa que nós amamos, de paixões. Então, capítulo 4, verso 2, já não vivais de acordo. Não deixe ele ditar as regras. E aí é a ideia de substituir o governo. Quem te governa? Seus desejos? Suas paixões? Aquilo que você mais gosta de fazer? Aquilo que o mundo mais faz e te contaminou e te influenciou e te levou? Ou de fato é a vontade de Deus? É o que Deus diz. Em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20, notem que nós temos aí a ideia de Paulo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Paulo está dizendo, eu sou um estrangeiro, como o Pedro colocou, a minha identidade não é desse mundo, eu sou um forasteiro, eu sou de outra pátria. E essa pátria quem manda é o Senhor. E se aqui como forasteiro tiver que viver como um forasteiro, como um estranho, como um estrangeiro, não tem problema. Eu viverei como estrangeiro, mas eu não vou me adaptar à cultura desse mundo que eu estou nele de passagem e tenho o Senhor. A minha pátria não é essa. E se alguém te identificar como estrangeiro, não tenha medo. Não importe. O que vai acontecer contigo e como o mundo vai tratar os estrangeiros. É uma coisa muito interessante se pensar. Em guerras entre países, quando alguém do país inimigo adentra o território do outro, a menos que ele se disfarce ou se adapte, ele vai ser perseguido porque ele vem de um país que está em guerra. Então, em conclusão, a menos que você acredite que o mundo não está em guerra com Deus, nenhum problema se identificar com Deus. Se você acredita que o mundo não está em guerra com Deus, você diria, eu me identifico com Deus, com Jesus, e o mundo é amigo de Deus. Se o mundo é amigo de Deus, então aqui serei bem-quisto. Serei aceito como um deles. Mas se você leu a Bíblia, mesmo que superficialmente, sabe que o mundo é hostil a Deus. E os amigos do mundo são inimigos de Deus. Identifique-se com Deus e você será visto pelo mundo como estrangeiro. O cristão não deveria ter como propósito agradar todo mundo. Nem seu pai, nem sua mãe, nem seus irmãos. Jesus disse, eu não vim aqui trazer paz entre vocês. Vai ter conflito. Ele está falando isso para uma comunidade judaica. Não pense você, um judeu, que crer em mim, você vai voltar para casa e o pai vai dizer, uau, que maravilha, que filho fantástico. Seu pai vai te expulsar de casa. E você vai me amar mesmo assim? Ou você vai ceder por causa da pressão? Seu pai vai tirar sua herança. Você vai perder seu emprego. Não vão dar emprego para você. Vai ter que sair fugido às vezes. Porque se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Vocês querem ainda assim? Jesus nunca mentiu. Jesus não enganou ninguém, não seduziu ninguém com falsidades. Ele alertou que o mundo seria. E uma geração inteira de cristãos, que chamamos hoje de mártires da fé, creram, viveram e morreram sem negá-lo. E hoje, o que nós vamos fazer? Jesus não está pedindo ninguém para morrer, o Estado brasileiro não está ainda exterminando cristãos. Não acho que alguma empresa vai te demitir só porque você se identifica como um cristão e você é honesto, não fala palavrões, não ofende ninguém. E se você é um cristão, deveria ser um funcionário exemplar. Então, não vivemos num mundo tão hostil quanto aquele que Pedro escreveu. E será que ainda assim estamos negando? Já imaginou se chegássemos então àquela condição? Que cristianismo estamos vivendo? O quanto o secularismo já nos contaminou? A salvação desperta o homem contra o sistema natural, fazendo dele o inimigo do mundo em que vive. A nova vida não elimina a batalha, apenas muda o lado em que você está. Negar as paixões não é perder a liberdade, é recusar a escravidão. O que quero dizer com isso? Algumas pessoas pensam assim, agora que eu me converti, só paz. Depende de qual cristianismo você se converteu e onde você se converteu. Que eu, particularmente, o dia que me converti, perdi amigos, meus pais queriam me expulsar de casa. Era ateu, e ser ateu está tudo bem, mas cristão não pode. Claro que outra época. Hoje diriam, nossa, que legal, tem um monte de artista cristão, tem um monte de jogador de futebol cristão, então meu filho também é. Que maravilha, uma religião popular. Mas na ocasião em que me converti, não era assim. Na cidade em que me converti, não era assim. Era trair a família. Era trair uma tradição. E essa é a nossa pergunta hoje. A salvação, ela desperta o homem contra um sistema natural. Lá fora e internamente. Eu tenho um conflito externo com pessoas que não entendem a minha fé, não entendem os meus valores. E eu tenho um conflito interno. Eu não posso mais fazer minha própria vontade. Eu não posso mais seguir meu próprio caminho. Deus não vai mudar porque eu não gosto. Pelo contrário, ele vai pisotear os meus valores, os meus desejos, minhas paixões, porque ele vai me santificar, ele vai me purificar. O cristianismo parou de exigir isto de seus seguidores, dos que frequentam suas igrejas. Isso não pode acontecer conosco. Não podemos ceder. O cristianismo faz de você um cristão, ele coloca em você uma identificação e diz, você não pertence mais ao mundo. Então ele não elimina a batalha, pelo contrário, ele te muda de lado. Deus diz, eu estou numa batalha contra o mundo. E olha para nós, você agora é meu. Certamente alguns de nós se recordam lá da época da infância. Porque hoje as brincadeiras de criança já sumiu. Não se joga mais futebol na rua, não se vê mais. Aliás, quase nem se joga mais futebol, nem a seleção brasileira joga mais. Então, quanto mais os outros. Não se joga mais. Não tem mais aquela disputa de queimada. Né? Hoje é todo mundo dentro, com o celular dentro de casa, mas antes tudo era disputa. Né? Vamos fazer um timinho. E o que significa? Todo mundo é amigo. Até o momento que alguém te escolhe. Isso até na igreja. Vamos fazer futebol no campo da igreja ali. Aí você fica assim, todo mundo é amigo. Paz do Senhor, meu irmão. Que alegria vê-lo aqui, para mais um tempo juntos. Aí alguém fica assim, eu escolho você. Ei, você escolheu ele e eu estou escolhido pelo outro? Agora você vai ver dentro de campo. Dentro de campo não tem irmão, irmãos. Não é assim? Aí jogam como se fosse a final da Copa do Mundo, dando carrinho no outro ali, empurrando um ao outro. Aí fica bravo, xinga o irmão, ô abençoado! Esse é o xingamento do cristão, abençoado, né? É mais ou menos essa ideia, quando Deus olha para alguns de nós e fala assim, você, Cláudio, meu time. Aí todo mundo olha, Cláudio, se você for para o time dele, espera só para você ver o que vai acontecer com você. Bob, você para o meu time, Cris para o meu time, Reinaldo para o meu time. Aí os que ficaram para outro time, mas vão te olhar assim, então é inimigo. Quando foi que a conversão parou de ser assim para nós, é a pergunta. Nós paramos de ser tratados como estranhos pelo mundo porque nos convertemos. Quando foi que isso aconteceu? Que a igreja se misturou tanto com o secularismo que quem se converte hoje, ninguém percebe. Ele até diz assim, não, eu estou indo na igreja evangélica. Ah, que legal. Qual? Ah, aquela lá. Ah, aquela lá é bem divertida mesmo. Eles têm canal na televisão, eles têm canal no YouTube. O pastor lá é bem popular, é bem interessante aquela igreja. Não veem mais você como foi escolhido para o time adversário. E é isso que Jesus disse e é isso que o Pedro repete. Tem uma batalha externa e tem uma batalha interna. E o mundo quer você do lado dele. Ele não está contente com isso. Então, a nova vida não elimina a batalha, mas te muda de lado. Negar as paixões não é perder liberdade. Quando Jesus nos salva, ele não tira nossos prazeres. Ele simplesmente nos liberta deles. Então, lutar por elas, pelo senhorio de Cristo, não é perder liberdade. É recusar ser escravo do próprio ego. Em terceiro lugar, observe que o Pedro nos fala sobre o objeto do secularismo que ele quer alertar. Há uma identidade que está sendo construída e definida em intenção o tempo todo. Ele exorta para que essa definição seja consciente por você, porque o mundo tem objetivos sobre a sua vida. E, em terceiro lugar, ele apresenta o objeto do secularismo, as paixões do ser. Nós já sabemos do que se trata e agora só precisamos focar nelas e modificá-las e dominá-las. Pedro chama isso de paixões naturais, no capítulo 1, verso 14. Não vos amoldeis às paixões. A ideia é que aquilo já é natural para todos nós. Todos nós temos. Então não precisa explicar qual paixão estamos falando. Aquela que você tem, que é natural. É uma potência da sua carne que está em cada célula do seu corpo tentando dizer tudo que eu quero é sombra e água fresca. Eu vim aqui para ser feliz, eu tenho meus próprios desejos e julgarei o mundo se aquilo vai me dar conforto ou não. São paixões naturais, todos nós temos. Ninguém está isento delas. Alguns vão vigiar e vão ser dominados por elas. E outros nem vão vigiar. Outros vigiarão e as dominarão. E esses obterão a vontade de Deus. Porque eles fiscalizam a alma e não deixa ela tomar conta. São paixões naturais. E no capítulo 2, verso 11, ele chama de paixões carnais. É uma forma diferente de dizer a mesma coisa. A vos absterdes das paixões carnais. Carnais quer dizer que estão presentes na nossa natureza e inclinam contra Deus. Pedro aprendeu isso com Paulo a fazer uma distinção de vocábulos. Toda vez que você fala natural, carnal, é alguém que faz só o que é comum para o ser humano. Ou seja, se você é uma pessoa comum e se alegra em ser, eu sou só um cidadão comum, não quero incomodar ninguém, eu nasci, vou descobrindo que o mundo exige e fui sendo competente em atender o mundo. Eu fui um bom filho, meu pai falava para fazer, eu fazia, e era para estudar, eu estudava, encontrei um emprego, trabalhei, encontrei uma esposa, um esposo, casei, e construí a minha própria casa, viajei para onde quis, me diverti e já estou pronto para morrer. Eu sou só um homem comum, não incomodei ninguém, fui eu um bom cristão. Será? E será que tudo isso não é assim? Eu fiz tudo que eu fiz, eu trabalhei porque eu amava a mim mesmo, só queria isso, não queria incomodar ninguém. Eu não fiz nada contra Deus, mas não fiz nada a favor dele mesmo. Esse cidadão, o mundo já venceu. O mundo quer pessoas assim, pessoas comuns, pessoas que não interferem, pessoas que não avançam na vida, que não crescem, que não amadurecem, que não questionam, só obedecem. Mas Deus não. Deus quer pessoas diferentes, profundas, que não passem pela vida fazendo o que todo mundo faz, depois esperem para morrer e acabou. É para conhecê-lo profundamente. É para viver a fé profundamente. É para ter histórias. Não é para ficar trancado dentro de casa na proteção, numa espécie de condomínio, de fortificação espiritual. Não incomodei o mundo não me incomodou e agradei a Deus. Deus quer que você seja espalhado pelo mundo, que sangre em nome dele. É diferente. Então viva diferente, tenha coragem de educar o seu filho diferente, mesmo que os seus vizinhos não gostem. Vou falar baixinho aqui para você. Vou falar baixinho para não incomodar ninguém. Mesmo que o Estado não goste. Eu falei muito alto, desculpe. Nós vivemos como cristão com medo. O que, que o Estado diz que eu posso viver? Um dia um desses, um pastor, dizendo, mas espera aí, isso aqui você não pode fazer, porque o Estado não permite. O Estado não é meu Deus. Onde já se viu? O Estado vai dizer agora quem meu filho tem que ser. Quem tem que dizer é Deus, irmãos. Isso é sério. Nós não temos coragem. Por quê? Porque você pode ser preso. Que seja. Jesus foi. Paulo foi. Pedro foi. Tiago foi. E nós estamos com medo de ser. E somos cristãos. Agora eu vou diminuir o tom, porque eu já incomodei o suficiente. Mas é a nossa realidade. Medo. O Estado tem poder e põe medo no cristão. E enquanto ele permite, podem orar, podem ler a Bíblia de vocês, podem ir para o culto no final de semana, podem cantar seus louvores, mas quem manda nesse país, os anticristos. E vocês se adaptem. E o que nós fazemos? Sim, Senhor. Medo, pavor, não consegue ver diferente. Tem medo de desagradar o pai, a mãe, o avô e a avó. Tem medo de desagradar o irmão, o amigo. Medo de desagradar é porque você já escolheu um lado. Já tem um Senhor. O objeto do secularismo, as paixões do ser, em satisfazer as paixões do ser, em permitir que você seja feliz. E o Pedro chama isso de paixão carnal. Já não vivais de acordo com as paixões dos homens, é o capítulo 4, verso 2. Paixões seculares, produzidas e normalizadas pelos homens. Nós devemos perguntar hoje se a vida que nós levamos, se as escolhas que nós fazemos são feitas de fato pelo Espírito. Volto à ideia que não completei do vocábulo. O Paulo empregou assim, quem faz só o que lhe deve, só o que o mundo diz que pode, só o que as paixões inclinam para fazer, isso é carnal. Paulo, então todos os homens são assim. E como é que eu vou saber que o sujeito, então, não é carnal? Aí o Paulo empregou uma palavrinha que nós hoje sabemos, porque ele nos deu um vocábulo. O Paulo chamou de espiritual. E muitos cristãos acham que ser espiritual, então, é fazer uma oração mística. É o tom da oração. O que é uma oração espiritual? A oração espiritual é quando você ora assim, ó Senhor. Ah, ele é espiritual. Porque se ele fala assim, ó Senhor, não é espiritual. O misticismo. E Paulo não queria dizer nada disso. Espiritual é o que é contrário à carne. Senhor, eu queria isso. Esses são os meus desejos, minhas paixões, minhas inclinações. Mas eu luto contra isso para fazer tua vontade. Esse é espiritual. Espiritual é aquele que nega a carne. Não tem a ver com misticismo. Tem a ver com quem controla. Quem é controlado pelo espírito, espiritual. Quem é controlado pela carne, carnal. É só isso. E o Pedro diz, não deixe a carne moldar vocês, porque então serão espirituais. Tiago 1,14. Ao contrário, se você acha que você é tentado pelo mal que está no mundo, acha que até o Satanás, o seu grande tentador, o Tiago responde para nós, ah, você está pensando que é assim? Aliás, você está pensando que Deus, que tenta pelo mal, Deus não pode ser tentado pelo mal, ninguém pode. Então, na verdade, de onde vem, Tiago? Ele fala assim, olha, cada um de vocês, cada um de nós, é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O Satanás, ele não inventa uma coisa nova para você. Ele te tenta naquilo que já é da sua vida. Ele não vai te tentar numa paixão de uma coisa que não existe. Ele não vai atrair você com os prazeres que atraem os italianos, os franceses. Vai atrair você com as paixões dos brasileiros, da sua casa, do seu costume, o que é aceitável aí na sua cultura. E negociamos. Não temos coragem de negar nossas vantagens por causa de Deus. Então adoramos a Jesus no discurso, mas ele não é Senhor. Desejos não são neutros. Se não forem governados, tornam-se governadores. Quando os desejos se assentam no trono, é porque Deus já foi deposto. Note isso. Não existe desejo neutro. Todos os desejos devem ser fiscalizados. Eu quero isso. Tudo que eu quero na vida tem que perguntar primeiro, por que você quer? Isso é direção a Deus ou é da sua carne? Porque se for da sua carne, não adianta querer, negue. Mas se for na direção de Deus, alimente. Deixe Deus guiar os seus desejos, mas eles não são neutros. Se eles não forem governados pela experiência, pelo conhecimento bíblico, pelo domínio próprio, Eles serão os governadores e vão ditar as regras. E quando eles fazem isso, eles já tomaram o lugar de Deus. Jesus foi substituído. A maior evidência do senhorio de Cristo não está no discurso contra o mundo, mas na resistência aos desejos que insistem em substituí-lo. O Pedro ainda continua e nos fala da natureza do secularismo, que ela é oposta a Deus, está em oposição a Deus. Há uma identidade como filho da obediência, em tensão. Há uma exortação consciente para você entender como o mundo atua e buscar os princípios bíblicos. O objeto do secularismo é a paixão do ser e a natureza dele é oposta a Deus. É um inimigo. Não há forma de redimir o secularismo. Tem que ser visto como um inimigo. Pedro diz, então, as paixões que tinhas anteriormente e coloca na ignorância. Quando tinha conhecimento, quando tinha padrão, quando tinha profundidade, quando não conhecia Deus. No capítulo 2, verso 11, ele diz a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É alguém tentando conquistar território. Guerra contra a alma. É uma hostilidade ativa. É um inimigo do espírito. E no capítulo 4, verso 2, de acordo com as paixões dos homens, ele põe o contraste. Mas segundo a vontade de Deus. Duas vontades, duas decisões, dois senhores. Qual deles vai vencer? Qual deles será adorado? O secularismo, então, é um sistema estruturado pela natureza do pecador para excluir Deus e exaltar o homem. Para que o homem se torne absoluto, Deus precisa ser ignorado. A vontade humana sem Deus não é liberdade, é rebelião sofisticada. Note, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Paulo disse em Romanos 8, 7. O secularismo é sempre contra Deus. Quando não o remove, sutilmente o torna irrelevante. Notem esse perigo. O secularismo é sempre contra Deus, é um inimigo. Nem sempre ele remove Deus. Quando não o remove, sutilmente torna irrelevante. Muitos, cedendo ao secularismo, abandonaram a igreja, a fé, a palavra e o compromisso. Sim, já conheci muitos, firmes na fé, influência secularista, abandonaram a fé. Removeram ele do mundo de Deus. Deus já não é mais o Senhor na vida dele. Ele hoje se diz alguém que desviou-se da fé. Já não é mais o Senhor. Agora tem uma vida secular. O secularismo já foi assumido. E quando ele não faz, ele deixa Deus irrelevante. Continua frequentando a igreja, lendo, orando e vivendo. Mas no fundo, quem guia é o secularismo. Deus não tem mais relevância nenhuma. Para a nossa ruína, não precisa tirar Deus do discurso. Basta excluí-lo das decisões. O secularismo não tira Deus do discurso dos cristãos, mas tira Deus das decisões. Não é mais Deus. É o próprio coração. Então, para que o homem se torne absoluto, Deus precisa ser ignorado ou removido. A vontade humana, sem Deus, não é liberdade. É uma ilusão. É uma rebelião sofisticada. E essa é a maior evidência do senhorio de Cristo. E ela não está no discurso. Não está no discurso contra o mundo, mas na resistência aos desejos que insistem em substituí-lo. Para a nossa conclusão, o Pedro ainda deixa ciente que há um campo de batalha que é o coração. Chama a nossa atenção para que você, então, leve isso a sério. A descrição de Pedro é um ambiente de guerra. E como Paulo, em Efésios, diz, vede prudentemente como andais. Se você estiver andando em território minado, você não anda de qualquer jeito, você sabe onde vai pisar. E olha o inimigo à volta para encontrar os seus propósitos naquela guerra. O Pedro, então, emprega a mesma coisa e diz que é o coração. Ao dizer as paixões que tinhas, o Pedro não está dizendo que não tem mais. Ele está dizendo que é um inimigo permanente. Vocês tinham lá no passado e hoje vocês não são mais, mas ainda têm a natureza. Vocês só não tinham essa preocupação, esse desejo, essa liberdade e esse conhecimento. Ele fala de um inimigo presente, um passado que ainda persegue. Somos libertos de nossa carnalidade, transformados em seres espirituais, mas a nossa carnalidade continua aqui, junto com a gente. Guerra contra a alma, ele diz no capítulo 2, verso 11, é a presença ativa de um conflito interno e permanente. 4:2, o tempo que vos resta na carne é o conflito contínuo, disputa permanente. Se você viver mais 50 anos, o mundo será diferente daqui a 50 anos. O espírito do secularismo será o mesmo e terá a mesma estratégia e a mesma intenção. Logo, teremos a mesma luta. Segundo aos Coríntios 10, de 3 a 5, Paulo disse, porque embora andando na carne, sou convertido, creio em Jesus, não sou mais ignorante, tenho um Senhor, mas eu ainda vivo na carne. E nesse tempo não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O Paulo está ampliando o que o Pedro disse, ou Pedro vai dizer mais tarde o que o Paulo tinha dito anteriormente. Vivemos na carne. E qual é a nossa arma para lutar contra ela? O conhecimento de Deus, a obediência a Deus. E o Pedro diz no tempo que vocês estavam na ignorância. E agora, se vocês conhecem, podem lutar. Vigiar o mundo sem vigiar o coração é algo inútil. Devemos nos preocupar com o mundo, mas se nos preocuparmos e vigiarmos o mundo sem vigiar o coração, inútil. Tratar o mundo como um inimigo externo e não tratar o coração como um inimigo interno também é inútil. É como vigiar os que querem invadir sem se preocupar com aqueles que moram dentro. Não vou deixar inimigo invadir, mas os que estão dentro podem viver à vontade. O primeiro campo missionário do cristão, adivinhe? Coração. Quero evangelizar o mundo. Bom desejo, uma boa tarefa, um bom chamado. Mas quando você olha para a vida do sujeito que não quer evangelizar o mundo, ele não vence as próprias batalhas? Você não vai evangelizar o mundo porque você não conseguiu evangelizar a si mesmo. O evangelho não está aí. Cristãos que não são fervorosos, não têm conhecimento do Altíssimo, não vivem o cristianismo no seu bairro, mas ele quer viver nos confins da terra. Não funciona. Primeira batalha é vencida dentro do coração. A guerra espiritual não começa no mundo, começa no desejo. A raiz do problema não é a cultura secular, mas a secularização do coração. Quando entendemos isso, sabemos o que Pedro queria nos dizer. A maior evidência do senhorio de Cristo não está no discurso contra o mundo, mas na resistência aos desejos que insistem em substituí-lo. O que nós vamos fazer nessa guerra espiritual diante de nós? Quem vai vencer? Quanto do inimigo secularista já entrou? Quanto permitimos? Quanto ele nos influenciou e mudou nossos valores sutilmente? E o quanto ele já está interferindo, escolhendo, agindo e vivendo por nós? Cabe a você investigar o coração e responder ao Senhor. E por isso devolvo as perguntas para a sua autorreflexão. Se você olhar para dentro de si e pensar um pouquinho na vida que leva, você reconhece os desejos secularistas presentes em seu coração que tentam dominá-lo? Sabe onde estão os inimigos? Quais são os desejos e paixões? Isso aqui não é de Deus, mas eu gosto tanto. Já mudou meu valor, meus princípios. Já me seduziu. Sabe quais desejos já atuam no controle da sua mente? Você consegue explicar a própria vida assim? Eu sou assim, a minha identidade, a minha personalidade, minhas escolhas, minhas preferências, minhas preterências. Tudo que eu faço é porque, no fundo, tem um desejo que domina e eu sei que eles controlam. Saber é o primeiro passo, identificar o inimigo é o primeiro passo, mas vencê-lo precisa recorrer ao Senhor, ao conhecimento de Deus e chamar para a luta. Qual é o nível de preocupação com seus desejos secularistas e o que você tem feito para impedi-los? Se você não tem feito nada, Jesus não é o seu Senhor e o secularismo venceu sem te tirar da igreja. Mas se você está preocupado com isso, faz bem. Volte para casa, pense, comprometa-se com o Senhor em lutar contra isso e remover aos poucos. Uma casa se limpa aos poucos. Se limpa um cômodo aqui, um pouco ali, daqui a pouco está toda descontaminada. Retomou o controle. Isso é aos poucos, é sutil. É uma eterna vigilância para que Deus continue a ser o Senhor de nossas vidas. Amém? Vamos orar. E vamos encerrar nossa meditação entregando ao Senhor a nossa vida. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez a tua palavra nos confrontou, nos revelou e nos chamou à vigilância. Não há nada novo naquilo que meditamos. É um despertar de coisas antigas, de coisa que não podemos esquecer, sendo mais um não do Senhor que constantemente deixamos de lado. Passamos a viver nesse mundo, a ter experiências, ter os mesmos desejos que todo mundo, e algumas vezes nós vamos cristianizando o mundo, para que não seja tão hostil a nós, para suavizar essa diferença. E sabemos que isso não convém, não é consoante à vontade do Senhor para os seus filhos. Para o anúncio do Evangelho a um mundo perdido que precisa te conhecer, se despertar. Reconhecemos que muitas vezes a batalha não tem sido travada como deveria, porque temos permitido desejos que deveriam ser negados e tolerado inclinações que deveriam ser modificadas. Confessamos, Senhor, que por vezes o mundo não apenas nos ameaça e nos cerca, mas encontra dentro de nós ecos daquilo que acreditam, de seus desejos, de seus princípios. E nós vamos respondendo à sua voz. Mas diante da tua palavra, não queremos permanecer assim. Pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração, levantando muros fortes com a tua palavra, para que possamos viver seguros no meio desse mundo, resistindo ao inimigo externo, mas também coragem para criarmos uma identidade interna como recebemos em Jesus, em purificação, em santidade, não permitindo a entrada, a permanência e o controle do mundo, rejeitando tudo aquilo que tenta usurpar o teu lugar em nossas vidas. Ajuda-nos a vigiar, não apenas naquilo que estamos ouvindo, mas o que nós desejamos, não apenas o que pensamos, mas aquilo que alimentamos em secreto. E, Senhor, por fim, dê-nos coragem para negar a nós mesmos, para resistir ao pecado e para viver no tempo que ainda temos nessa carne, vivermos para o Senhor e não para nossas próprias paixões, de acordo com a Tua vontade e não com a nossa, para que não sejamos governados por desejos que guerreiam contra a alma, mas conduzidos pelo Teu Espírito em uma vida que Te glorifica, porque dessa jamais arrependeremos. E que em tudo Cristo seja não apenas confessado pelos nossos lábios, mas evidenciado por nossas escolhas. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.